abençoe. Está conosco hoje, eu tenho o prazer de apresentar, a primeira vez na nossa igreja, nosso irmão Jorge Henrique Barro. É isso mesmo? Faltou alguma coisa lá no meio, mas não, é isso aí? Então, Jorge, faz favor, vem cá. Pastor Samir, não é? Trouxe o pastor Jorge Barro. Jorge Barro está nos ajudando aqui num projeto ousado que nós temos, não é? De ampliação da nossa escola, do nosso CCM. Pastor Jorge Barro é o fundador, sem dúvida, de uma das mais proeminentes, uma das melhores faculdades teológicas aqui do Brasil. Está em Londrina e se espalhando em várias partes. Ele, por exemplo, hoje mora em João Pessoa, numa das extensões, não é? Da Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele é fundador da Faculdade Teológica Sul-Americana, é pastor presbiteriano, é doutor, é super capaz, mas é um irmão nosso, muito querido, muito abençoado, um homem apaixonado, né, pela palavra, pela missão da igreja. E nós, né, nos reunimos na sexta-feira, ontem, conversando muito, preparando aí um convênio, uma parceria, e vem coisa muito boa, né, para que a nossa área de preparação e capacitação de líderes, de obreiros, de pastores, seja ainda melhor. Então, vem coisa boa para você. Mas, para dar uma palhinha, não é? Ele viaja só hoje à tarde, nós aproveitamos e o convidamos a trazer a palavra para nós nesta manhã, e eu tenho certeza que ele tem algo muito profundo e algo muito abençoador para a sua vida. Então, receba com carinho, pastor Jorge Barros, já deu uma salva de palmas, Michuruca, dá uma agora adequada, não é? Para esse irmão abençoado. Um prazer, irmão. Obrigado. Que Deus te abençoe, te use poderosamente.
Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado.
Já ligou aí?
Acho que está ligado, né? Quero saudar a todos aqueles e aquelas que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Saúdo também aqueles que antes não haviam alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia, com a finalidade de proclamar as virtudes, os atos poderosos de Deus, daquele que vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Recebam a graça do Senhor. Que privilégio poder conhecer vocês, uma família que eu sabia que tinha, mas que eu não conhecia. Agora eu vou perturbar vocês quando vir a BH. Ah, eu sei que aqui tem churrasco bom, feijão tropeiro, tutu mineiro, todas essas coisas que lá na Paraíba não encontro. E eu, quando vier aqui, vocês podem ter certeza que em alguns lugares da casa de vocês eu estarei. Aceito o convite por antecedência. Também quero saudar de uma maneira muito carinhosa ao pastor Paulo, ao pastor Wagner, que aqui está, ao Samir, ao Inar, ao Luiz de Jesus, e aqueles que eu não tive contato, eu saúdo também, quero conhecê-los. Esses, pelo menos, eu tive um pouco. E o Renato, que eu tive um pouco de contato esses dias. Então, que prazer poder estar com essa equipe pastoral e todos os outros, né, que são 28, se eu não me engano, para estar aqui com vocês nesses dias, visando uma parceria tão linda na área de educação teológica, formação do povo de Deus. E eu me sinto muito grato a Deus por estar aqui e por estar sendo tão bem recebido, com uma hospitalidade tão linda que é marca, característica, como vocês podem acabar de ver, do povo de Deus. Obrigado, Samir. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês algo que vocês vivem aqui nesta cidade. Belo Horizonte é uma cidade eminentemente urbana. O Brasil é um país urbano. Nós já somos, segundo o último censo do IBGE, 85% urbano. Ou seja, 85% da população brasileira decidiu, por livre e espontânea vontade ou por expulsão compulsória dos campos, viver nos grandes centros urbanos como é BH. Se todos os dias você quiser fazer esse exercício, ir na rodoviária, especialmente na rodoviária de Belo Horizonte, e passar um tempinho ali, quem sabe tomar um suco, pegar um sorvete, e observar a caravana de ônibus que chegam por todas as partes do Brasil, norte de Minas, em todos os lugares que vão sendo despejados para a cidade de Belo Horizonte à procura de empregos, novas possibilidades, hospitais melhores, escolas, circunstâncias melhores para a vida, você vai ficar abismado. Quanta gente chega a Belo Horizonte todo dia em procura de melhores oportunidades. As cidades estão se inchando, e por conta disso muitos processos estão acontecendo, como, por exemplo, o maior fenômeno do mundo hoje não se chama religião, não é o islamismo, não é qualquer movimento religioso. O maior fenômeno do mundo hoje, e a igreja precisa prestar atenção e estudar, você precisa prestar atenção lá na sua célula, em qualquer lugar, o maior fenômeno do mundo hoje chama-se urbanização. Urbanização. É o maior fenômeno do mundo, que é o processo pelo qual as pessoas deixam as suas áreas rurais, agrícolas ou indígenas e vão rumando às grandes metrópoles do mundo. As 10 maiores metrópoles do mundo hoje, não estão nem na Europa e nem nos Estados Unidos. E não sei por que algumas pessoas acham que é lá que estão as grandes metrópoles do mundo. Não estão. Se você for fazer uma lista das 10 grandes metrópoles do mundo, das megalópolis, que já atingiram aí a sua cifra de 10 milhões de habitantes, nenhuma delas está na Europa e está nos Estados Unidos. Eu citaria algumas aqui que você jamais passaria para a sua cabeça, como, por exemplo, Lagos, na Nigéria. Fala, Lagos? Tem 12 milhões de habitantes. Você vai para Bombaim, na Índia. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que as 10 megalópolis do mundo estão nos chamados 2/3 do mundo, que é Ásia, ou começando por aqui, América Latina, é o triple A, né, os 3 A's, né? América Latina, África e Ásia. E surpreenda-se, onde é que o evangelho do Senhor Jesus Cristo está crescendo? Onde? Não é nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Tem algum movimento de Deus, do Espírito de Deus, soprando por aí, em lugares que a gente talvez nem sabe. Quero falar um pouco sobre algumas realidades urbanas nesta manhã. Mas para que eu não fale de um ponto de partida, seja sociológico, antropológico ou de uma maneira mais técnica, eu sempre gosto de falar centrado e de como ponto de partida que é a palavra de Deus. Para isso eu peço, por gentileza, que você abra, como nós estamos numa igreja pós-moderna, sua Bíblia, seu tablet, seu celular, seja lá o que for, que você abra em Mateus capítulo 9, versículo 35. Essa imagem aí serve para ilustrar, não sei se vocês já viram esta imagem, ela serve para ilustrar essa cruz que foi colocada quando do atentado que houve nos Estados Unidos, quando os dois aviões arrebentaram lá as torres. Então foi colocada essa cruz no meio dos arranha-céus aí. Caso você também não tenha a Bíblia, está projetada aqui na plataforma e nós vamos ler o texto que vamos refletir nesta manhã. Mateus 9, versículos 35 a 10:1, que diz: E percorria Jesus todas as cidades, não como um turista, não como um turista. E sabe o que significa todas no grego? Você sabe, não? Todas. Todas. A palavra é paz, não paz no sentido que é paz com Z. É todas. Jesus percorria todas as cidades. Revela o seu caráter inclusivo. Nada fica de fora do seu projeto. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Alguns acham que é o Ceará, né? Também é grande. Pode ser. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Eu quero falar nesta manhã sobre, de uma maneira mais didática, os 5 C's da missão. Então, para que a gente memorize, procure guardar todas os elementos missionais que Jesus propõe para a missão urbana, começam com a letra C. Coloquei com a letra C para que todos nós possamos guardar. O primeiro C é o C do contexto, que diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Os contextos do exercício e da prática missional, da prática da missão, são diferentes. Um é diferente do outro. Você ir para Las Vegas, você vai encontrar um outro contexto para comunicar e pregar o Evangelho, que é diferente, certamente, de algumas das comunidades, favelas, morros de Belo Horizonte. Se você vai para o sul do Brasil, eu morei na cidade de Londrina, você vai para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos maiores desafios para o Evangelho, assim como o sertão brasileiro é. No sul do Brasil, a plantação de igreja é ínfima. Lá impera o espiritismo de uma maneira impressionante. E a Igreja Evangélica Brasileira ainda não acordou para o sul do Brasil. Plantar uma igreja no sul do Brasil hoje é como que se plantar uma igreja dentro da Europa, secularizada, misticismo, espiritismo e coisas do tipo. São poucas as igrejas, modelos que a gente ouve falar que vêm do Rio Grande do Sul. O contexto de lá é muito diferente do contexto de Belo Horizonte. Então, para isso, nós precisamos entender o onde da nossa missão. O onde da nossa missão. E esse onde da nossa missão implica em reconhecimento de que existem metodologias e métodos distintos que não são iguais para cada metodologia. Ora, como que você entra com o Evangelho num condomínio fechado, altamente, com segurança, com câmeras, com coisa do tipo, e você chega lá com seu carro e falava assim, eu vim aqui pregar o Evangelho. O sujeito não deixa nem você chegar na porta do condomínio. E aí você vai entrar como? Com aquilo que a IBC tem enfatizado, que é relacionamento. Relacionamento. Mas, quando você vai para um assentamento, para uma favela, para um local onde a vida clama, grita, como que nós vamos entrar lá? Então, os contextos são distintos. Eu não tenho tempo aqui nesta reflexão, quem sabe numa outra vez, para mostrar para vocês que o ministério que Jesus exerceu na Galiléia, que foi a sua primeira geografia, não tem nada a ver com o ministério que ele exerceu na Samaria, que foi o segundo momento do seu ministério, e que, por sua vez, não tem nada a ver com o ministério que ele exerceu em Jerusalém. Por quê? Porque os contextos são distintos, as necessidades são distintas. O que Jesus fez na Samaria, ele não fez na Galiléia, e, por sua vez, ele não fez em Jerusalém. É que eu não tenho tempo para falar para vocês sobre isso agora, mas seria muito interessante mostrar esses recortes ministeriais que têm que ser levados em consideração os seus contextos. Então, esse é o primeiro C da missão. Nós precisamos entender. Os pastores deveriam ser os primeiros a serem analistas da sua cidade, conhecerem a cidade com a sua palma da mão, conhecerem as suas necessidades. Quem sabe isso pode ser transferido para as nossas células. As células têm que entender o perfil, as características, as dificuldades, as demandas. Nós precisamos, sim, estudar a Bíblia debaixo de um braço, mas ter o jornal do outro lado, ter aquilo que vai nos municiar de informações, caso contrário, o nosso evangelho será descontextualizado e não terá pertinência para a sua realidade. Esse é o primeiro C da missão. Agora, olhem por quê. Porque os contextos são diferentes. Aqui, ó. Vocês reconhecem essa igreja aqui, né? Do lado dela, o que que tem? Um morro. Que, por sua vez, acho que não está pegando mais aqui, ó. Mas tudo bem, não tem problema. Uma cidade, ó, arranha-céus urbanos, e lá está lá, um lugar que nem tem esgoto. Todas essas fotos são de BH. Eu tirei ontem à noite. Todas são daqui, da cidade de vocês, para mostrar que os contextos são distintos, as realidades são distintas e as necessidades são distintas. Tudo de BH. O que que você vê aqui? Pobreza. Imagine o saneamento básico. Aquele domingo que você comeu aquela feijoada, você fala assim, agora eu vou tirar um cochilo. Sujeito do teu lado ali, você imagina que delícia. Que coisa boa, né? E barata. Deve ter... Quantas baratas tem aí? E gato. Não o gato que mia, o gato que puxa eletricidade. O gato que puxa a net, a Skype, né? Imagine quanto gato não deve ter aí, né? Olha o que está aí. Aí você olha para isso, o que é que você vê? Você vê tudo isso, mas talvez não tenha percebido que isso está de ponta cabeça. Ó, a perua aqui embaixo. Agora volta. Onde ela está? Vamos de novo? Opa. Olha aí, ela está aqui embaixo, não está? E agora, vamos levar lá para cima? Tanto faz, né, gente? Parece que não muda nada, né? E a gente acha que pregar o evangelho é assim. Tanto faz, para qualquer lugar, do mesmo jeito. Não é. Não é. Jesus nunca disse para a mulher sedenta, eu sou o pão da vida. Ele disse para ela, eu sou a água da vida. Mas ele nunca disse para aqueles que estavam com fome de pão, dizendo, eu sou a água da vida. Não, eu sou o pão da vida. Para diferentes contextos, diferentes realidades, o evangelho é o mesmo? Sim ou não? Mas as realidades não são. Então Deus tem que nos dar muita sabedoria no mundo urbano, nos centros urbanos, em saber como levar o mesmo evangelho para diferentes situações, contextos e realidades. Levar o evangelho para um centro universitário hoje é o mesmo evangelho? É. Mas você há de convir que a maneira como nós vamos levar esse mesmo evangelho para um centro universitário será diferente para levar para jovens que talvez não estão nem no primeiro acesso à educação no Brasil. E Jesus vai ensinando isso aos seus discípulos. Agora, fazer esse exercício investigativo de estudo sistemático, de entender o nosso contexto, de entender essas realidades, essas situações, transforma o contexto, sim ou não? Transforma ou não? Não. São ferramentas que nós precisamos ter, e graças a Deus que a gente pode fazer isso através da sociologia, para entender as massas, a antropologia, para entender a cultura das pessoas, a psicologia, para entender a ânima, a alma desse ser humano que vive estressado nos centros urbanos hoje. Hoje é perigoso você até querer falar alguma coisa para alguém no trânsito, né? O sujeito é capaz de sair, chutar a tua porta, dar um tiro na tua cara. Então, o ser humano está estressado. Então, nós vamos entender isso. Mas o fato de nós entendermos não significa necessariamente que esses contextos serão transformados. Bom, então agora nós precisamos ir para um segundo momento. E deixe-me dizer para vocês que o que Jesus está fazendo aqui agora com esses discípulos é o seguinte, é uma aula magna. É como que uma aula magna. É a aula qual? Os discípulos até então estavam andando com Jesus, seguindo Jesus, acompanhando Jesus, e o que é que eles estavam fazendo? Nada. Você pode ler de novo a narrativa, tanto de Mateus, como de Lucas, como de Marcos, e vocês vão ver que os discípulos estão andando com Jesus, às vezes eles são tentados a dar uma pulinha para vir na frente de Jesus e falar assim, não, você vem atrás de mim, brother. Se alguém quer ser meu discípulo, você vem atrás de mim, na minha frente não. O discípulo não é maior do que o mestre. Então ele mandava eles para trás, vinham para trás, vocês vão me seguir. E o que eles faziam? Nada. Eles estavam observando, portanto, um método de discipulado. Eles estavam observando. Porém, em algum momento na história do discípulo, minha e tua, nós temos que sair da cadeira, deixar de observar e começar a ir, andar, fazer, ir com as nossas pernas e fazer a missão de Deus, praticar a missão de Deus no mundo. Chegou o momento dos discípulos. Só que antes que eles fossem para os campos da missão, sejam eles quais forem, seja na África, do outro lado da rua, um menino que fica na beira do supermercado de uma farmácia pedindo dinheiro porque a mãe dele mandou ele ir para lá para fazer isso, seja onde for, chegou o momento de eles irem. Mas antes deles irem, eles precisavam ter essa aula que nós estamos tendo nesta manhã. É uma aula magna. Então, é uma aula preparatória para eles entrarem no campo da missão. E agora, então, Jesus vai dizer para eles, nós vamos entrar, eu tenho entrado, vocês têm visto, me acompanhado em todas as cidades e povoados, vocês agora vão entrar em cidades e povoados e vão realizar o projeto do Pai para o mundo. Sentem-se porque eu quero dar essa aula. E eles se assentam e começam a escutar a aula que Jesus está dando. Gente, é uma aula que professor nenhum deu. Agora ele vai dizer para os discípulos o que é que eles vão levar para o contexto. O que é que eles vão levar? Eles vão levar o conteúdo. O conteúdo é o que nós oferecemos. E, irmãos e irmãs, tem muitas igrejas inventando a roda. Ou para aparecer, ou para sei lá o quê. Mas, olha, não é necessário. Jesus já nos deu. Ele já nos deu o conteúdo do que é que nós vamos fazer nos nossos contextos. Qual é o conteúdo? Se não, vejamos. Primeiro, diz o texto bíblico que Jesus pregava nas sinagogas. Como que os nossos contextos, sejam eles quais forem, serão transformados? Primeiro lugar, por meio da pregação. Pregação. E a palavra aqui no grego, vocês, quase que a maioria de vocês devem saber, é querigma, queruso, querigma, que é o elemento querigmático da missão da igreja. Nós pregamos, porque se nós não pregarmos, não haverá a possibilidade das pessoas se encontrarem com Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e como ouvirão se não há quem? Ah, não, eu não prego, não, eu dou um bom exemplo, está errado, você tem que pregar, pregar. Ah, mas eu não sei pregar muito bem, mas você sabe o que Jesus fez por você. Faz então igual aquele cego que quando ele foi questionado teologicamente pelos doutores da lei, quem é ele? Quem é ele que fez isso? Quem é ele que fez isso? Foram espreitando aquele rapaz, espreitando, a ponto de colocar ele na parede, espreitaram ele, acho que ele deu um grito de dentro do coração, falou assim, para! Eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, antes eu era cego e agora eu vejo. Isso você pode fazer, porque só você sabe quem você era antes de ter encontrado, antes de Jesus ter encontrado em você nos becos da sua existência. Você sabe quem você era. Você sabe. E você vai dizer para os outros, olha, eu não tenho muitas respostas teológicas para dizer, mas uma coisa eu sei, eu era um safado, um mulherengo, um beberrão, um mentiroso, eu roubava o meu chefe, mas hoje eu sou um novo homem por causa desse Jesus de Nazaré. Você pode fazer isso ou não? Tem gente que acha que precisa ter toda uma formação, um arcabouço para poder fazer isso. E vem cá, e o que aquela mulher samaritana sabia de Jesus? Ela não tinha nem o direito de ir na praça pública para dizer para os homens que ela tinha encontrado o Messias. A primeira vez na Bíblia que alguém fala que encontrou o Messias não veio de um judeu, veio de uma samaritana mulher que naquele tempo não tinha propriedade, direito, por questões raciais, por questões de gênero. Ela não poderia ainda mais ir na praça pública e ainda mais pregar para homens. O que ela conhecia de Jesus? Ela conhecia uma coisa: ele me revelou tudo quanto eu tenho feito. Ele revelou que eu estava procurando sentido na minha vida através de relações afetivas, e ele jogou na minha cara que eu não ia conseguir fazer isso, e eu sou uma mulher transformada por ele. Você pode fazer, não pode? Pregar o evangelho. Jesus disse, pregava o evangelho. A segunda coisa do conteúdo de Jesus é que ele ensinava. Pregava nas sinagogas e ensinava. Pregava o evangelho do reino e ensinava. Ensinar. O ensino aqui é o didaquê, é a didascalia, é ensinar as pessoas. E aí tem muitas pessoas que cruzam na minha existência e dizem assim: mas eu não sei o que ensinar. Bom, se você já está algum tempo na igreja, ouvindo sermão, mensagens, indo para os processos que a igreja tem dado para vocês, né? O lidere, 1, 2, 3, 4, o avance e tudo mais, e você não sabe ensinar nada, então a gente precisa contratar um pedagogo aí, porque se alguma deficiência está acontecendo aí. Alguma deficiência está acontecendo aí. Você ensina aquilo que você já recebeu. Mas tem uma boa notícia: ou você vai para essas instâncias que a igreja está te propondo, ou, e daqui a pouco, você pode ser aluno da Faculdade Teológica Sul-Americana. Se Deus assim permitir. Ensinar as pessoas. O que vai transformar a vida das pessoas? Ensino. Terceira. E diz o texto bíblico que Jesus, além de pregar o evangelho do reino de Deus, ensinava, diz que o texto bíblico que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o que é isso? Tem gente que faz disso um show da fé. Tem gente que tem a capacidade tão impressionante, eu fico tão impressionado, de determinar o dia que o milagre vai acontecer. Quinta-feira, tarde dos milagres. Milagre acontece todo dia. Milagre acontece quando você vai no hospital visitar um irmão, uma irmã. Milagre acontece quando você tira a mão do bolso e oferece um recurso para aquele que não tem nem como pagar o aluguel e vai ser despejado. Isso é milagre. Os milagres vão acontecendo. E o que é um milagre? O milagre não pode se transformar num fim em si mesmo. O milagre é um instrumento para servir. Então, quando Jesus diz que ele sai por tudo quanto é lado, cidades e povoados, pregando, ensinando e curando, o curando você tem que ler servindo. Prestando um serviço a palavra no grego para curando é terapeu. Imagine se todo cristão fosse um terapeuta. Imagine lá no teu prédio, você sabendo que existem circunstâncias, casais que estão brigando e você se coloca como juiz de paz. Sou um terapeuta. Quero trazer cura pela graça de Jesus a este relacionamento. Sou um terapeuta. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós é que nós somos terapeutas. Aqueles que vão buscar promover em Cristo e por sua graça a cura das pessoas. Pode não ser uma cura de uma perna que está manca. Deus sabe, se Ele quiser que Ele o faça. Mas pode ser cura de uma emoção. pode ser cura de um relacionamento de um pai ou de um filho que não fala mais com o pai. Pode ser cura de um relacionamento conjugal, pode ser cura de um relacionamento de um patrão com um empregado. Nós somos terapeutas, irmãos e irmãs. Está certo que nós não passamos por uma escola de psicologia e jamais vamos desprezar isso porque nós não temos condição de fazer tecnicamente coisas que alguém que está nesse âmbito profissional e o faz, mas nós sim podemos pelo menos colocar-se no meio deles e dizer, ei, nós podemos ser terapeutas. E Jesus está dizendo, vá, vocês agora vão entrar em cidades e povoados e vocês vão ser terapeutas. Que lindo isso. Ah, eu não tenho capacidade. Daqui a pouco nós veremos essa questão da capacidade. É isso que vai transformar o contexto. E se você não observou até agora na sua reflexão bíblica, jamais no ministério de Jesus essas três coisas foram divorciadas. Jamais. Não se separa a pregação do ensino, não se separa o ensino da pregação e não se separa o ensino, o serviço da pregação. Isso é um círculo. Se você nunca entendeu o ministério de Jesus, eis aí um framework, eis aí uma estrutura para você entender o ministério de Jesus. Tudo o que Jesus fez está aí. Esse é o tripé, por isso que eu coloquei esse triângulo, esse é o tripé do ministério de Jesus. E saiba o quê? Esse é o nosso tripé. Esse é o nosso tripé. Porque se nós somos modelados em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o quê em relação a Jesus? A mesma atitude. Tudo que teve em Jesus, o nosso ministério, seja ele qual for dentro da igreja, seja ele qual for, não importa ele qual for o seu ministério dentro da igreja, ele tem que ter esse tripé. Todos nós somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, todos nós somos educadores para uma vida melhor e todos nós somos terapeutas, todos nós servimos as pessoas. Não dá para você falar assim, não, eu só prego, você está errado. Não dá para dizer, eu só sirvo, você está errado. Não dá para dizer, ah, eu tenho só o ministério de ensino, você está errado. Se nós somos modelados em Cristo Jesus e dele dizemos que somos discípulos, nós somos convocados para exercer a missão como ele nos convoca e o que ele vai mandar agora pedir para os seus discípulos fazer é exatamente isso. Os seus discípulos agora vão para todos os lugares pregar, os seus discípulos vão para todos os lugares ensinar e os seus discípulos vão para todos os lugares servir. Há uma revisão de vida necessária sendo feita nesta manhã. Qual destes elementos está faltando na sua vida? Se algum estiver faltando, você está certo naquilo que inclui, mas absolutamente errado naquilo que exclui. Está faltando a integralidade. Bom, agora vamos para um outro... Nesse momento eu fico pensando que Pedro, já assim animado, ele deve ter dado um pulo e falou... João, vamos embora, João. Vamos entrar nas vilas. Aí Jesus olha para João e fala assim, para Pedro, fala assim, Pedro, você sempre foi afoito, né, Pedro? Senta um pouquinho, não acabei de dar aula. Senta aí, Pedro. Acho que João pisca para ele e fala assim, falei para você ficar quieto. Onde fazemos missão? Os contextos já vimos, são distintos. O que nós levamos para o contexto? Será que a gente já decorou? O que a gente leva para o contexto mesmo, irmãos e irmãs? Hã? Pregação, ensino e serviço. Ótimo, ótimo. Somos uma comunidade aprendente nesta manhã. Agora tem um grande detalhe a ser feito aqui. Você já pregou o evangelho com raiva alguma vez na sua vida? Sim ou não? Eu já. Você nunca pregou o evangelho com raiva? Eu estudava em São Paulo, no centro do Anhangabaú, ia pegar um ônibus que ia lá para o Brooklyn fazer teologia. Uma mochila tiracolo, uma bíblia, um livro, pegando o ônibus meio atrasado e lá para o Brooklyn para a escola de teologia. E nisso, no Anhangabaú, eu fui office boy em São Paulo. Sempre fui um moleque muito esperto. Eu sabia quem vinha na minha frente, eu olhava para trás, eu sempre estava ligadaço, né? Porque roubo em São Paulo, sempre fui um menino muito esperto de rua. Vim lá do interior de Marília, então, moleque de rua, né? Minha brincadeira era na rua. E nisso vinha vindo um rapaz, no Vale do Angabaú, ali a fama era que cada cacetada, eu jogava lá embaixo para o carro passar em cima. Eu vim, de noite, eu vi o cara vindo, eu já olhei para trás, mapeei a situação, passei um pouco para o lado, assim, o cara foi chegando perto de mim, ele falou assim, e aí? Passei por ele e falei assim, e aí? Passei meio do lado, aí ele olhou mais um pouco, ele foi mais um pouco para frente, virou e falou assim, e aí? Eu falei, e aí? E aí, no sentido de, ó, perna para quem tem, né? Aí ele parou, ele veio na minha direção, eu parei também. Ele falou assim, o que, que você tem nessa mochila aí? Eu falei, tem uma arma. Ele falou, arma? Ele falou assim, tem uma arma. Eu falei, mas você está falando sério? Eu falei, claro que eu estou. Mas você não está falando sério, não? Estou sim. Então mostra aí. Aí quando eu abri assim, ele já saiu do lado assim, né? Ele saiu assim, olha, tinha uma Bíblia desse tamanho. Uma Bíblia desse tamanho, daquelas imensas. Eu tirei uma Bíblia, sabe que arma que ele tem um pulo, né? Mas o que é isso daí? Eu falei, isso aqui é uma Bíblia. Me fala um pouco dessa Bíblia aí. Aí foi lá. Aí apresentei o que para ele? O plano da salvação. Direitinho, bonitinho, direitinho. Que negócio lá, os quatro teus espirituais, tudo assim, bonitinho. Aí virei para ele e falei assim, no final, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você entendeu? Ele falou, não. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou te explicar mais uma vez, mas eu estou com um pouco de pressa, porque o meu ônibus está saindo, ele está lá, ó, ele está saindo, se eu perder, eu vou perder a minha aula, você está entendendo? Estou, vou te explicar mais uma vez, tá? Ele falou, beleza. Aí expliquei o plano da salvação, tudo bonitinho para ele, direitinho e tal. Quando eu terminei, eu falei assim, você entendeu? Eu falei, não, não entendi não. Aí eu virei para ele e falei assim, meu, você é burro! Vou ficar te explicando aqui até quando, rapaz? O ônibus está saindo lá? Você é burro, rapaz? É tão simples, eu já te falei. Com a tua boca, boca, a tua boca, tá vendo? Boca! Confessa, confessa é falar assim, eu, Pedro, Pedro, confesso que Jesus Cristo é meu Senhor. Está entendendo? Não. Falei, ah, não dá. Falei, vai plantar batata você com a tua turma que eu estou indo embora. Eu fiquei com raiva do cara. Eu fiquei com raiva. Então, assim, essa é uma pequena ilustração de que muitas vezes a gente prega o evangelho um pouco assim, né? Aí Jesus diz que existe o como se faz missão. O como. E o como é compaixão. Compaixão aí, no sentido original, é aquilo que vem do intestino, das entranhas. Você sente aqui aquela compaixão. Aquele sentimento, não só sentimento, mas aquele desejo de ajudar as pessoas. Agora, o que eu acho interessante é que eu passei como pastor, nós temos que cuidar do tempo, está quase, né? Porque já que me falaram o seguinte, quando chega meio-dia, a pessoa começa a ir embora, né? Então, a hora que... Um ou outro começou a levantar e falou assim, oh, acabou. Eu gastei muitos anos na minha igreja ensinando as pessoas a serem servas. Consegui muita coisa, não. Não consegui. Confesso a vocês, pastores. Por muito tempo eu tentei ensinar a minha igreja a ser serva. Consegui muita coisa, não. Mas eu entendi, depois de lendo as escrituras e tentando entender os motivos, por que não deu certo? Porque eu não estava usando a metodologia de Jesus. Qual é a metodologia de Jesus? A percepção precede o serviço. A percepção precede o serviço. Se você não vê, se você não entrar em contato, Se você não tiver algum acesso, não adianta eu, como pastor, vir do púlpito e falar assim: irmãos, tem uma irmã na comunidade lá onde o Luiz de Jesus trabalha. Uma criancinha que está raquítica, sem leite, a mãe, o peito dela já está murcho, não tem mais nada para oferecer. Irmãos, eu quero dizer para vocês que essa menina vai morrer. Mas você está pensando no almoço que vem daqui a pouco. Ela vai morrer. Irmãos, ela vai morrer, porque ela vai morrer, não tem jeito, tudo mais. Aí tá assim. Essas coisas que estão distante de nós, não tocam. Por isso que o método de Jesus sempre foi: vem e vê. Vem e vê. E eu ensinando a turma a ser servo, mas não levando eles às realidades para que eles pudessem ver. Mas o dia em que nós vamos lá na comunidade, entramos na casa dessa mulher, cujo filho é raquítico, ela não tem mais nada para dar, e você pega um grupo de irmãs daqui e diz assim para elas: pega no colo. Tem que pegar com tanto cuidado aquele bichinho, pega. Aí quando ela pegar no colo, você fala assim: vai morrer. Não, pastor, não vai não. Vai, claro que vai, vai morrer. Vai morrer. Não, pastor, não. Vai morrer. Vai morrer, a mulher não tem mais leite, não tem mais... vai morrer. Ah, mas nós não podemos deixá-la morrer. Ah, mas na nossa igreja nós podemos. Ah, mas tem um grupo das irmãs. Ah, mas tem um grupo das senhoras. Ah, mas tem uma célula. Ah, pastor, isso não vai acontecer. Repare no texto bíblico. Vendo Jesus as multidões. Como consequência, teve compaixão delas. A percepção precede. O serviço. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa zona de conforto para ir entrar em contato com as realidades, para ver? Agora, o que muito me impressiona foi o que Jesus viu. Se, eu acho que ele teve uma dessas lentes, dessas câmeras, que faz assim um zoom na sociedade contemporânea, fez assim, ele tinha uma daquelas assim, fez assim, zzzz. E ele fez três caracterizações de BH hoje, em pleno século XXI, lá na Palestina. Vocês acreditam nisso ou não? Ele tirou uma fotografia de BH. Lá na Palestina, ele tirou uma fotografia de BH. E eu vos passo a dizer as três coisas que ele viu. Primeiro, para ter compaixão. O que ele viu para ter compaixão? Diz o texto bíblico que ele viu que as pessoas estavam aflitas. E não me vem dizer que eu sou sósia dele, não, tá? É, porque onde eu vou, falo que eu sou sósia dele aí. É, verdade, agora que eu estou com uma barbinha, mas ele tem uma foto com barbinha também, até evitei de colocar barbinha, falei assim: ah lá, é o sósia dele. Ele disse: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercada de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Foi encontrado inconsciente em sua casa, em Paradise Key, Califórnia, por volta do meio-dia do dia 11 de agosto de 2014. A causa da morte foi asfixia devido ao enforcamento, segundo Mara Balsbaum. Agente do ator Williams estava lutando contra uma depressão severa. Jesus viu isso. Ele diz lá: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam, o texto bíblico, eu até coloquei do lado ali, ó, aflitas. Qual é a palavra aflição para o mundo contemporâneo moderno? Depressão. Conhece alguém depressivo aí, gente boa? Levanta a mão, deixa eu ver. Conhece? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Depressão, o mal do século. Como que um homem olha para a multidão e vê pessoas depressivas? Segunda coisa que ele viu, que é um... pessoas estressadas. E o texto bíblico diz, exaustas. O que é exaustão? Senão, o estresse. Não tem uma pessoa durante a semana que você não encontra que fala assim, ai, meu Deus, como estou cansado. Ai, que semana. Eu vou profetizar, não sou profeta nem filho de profeta, eu sou filho de pintor de parede, não é de quadro não, é de parede. Amanhã de manhã você vai acordar, você vai sair da cama e falar assim, não acredito, ai, que canseira. Prepara, amanhã de manhã. Eu estava chegando no meu apartamento e vinha um piá, um molequinho com uma mochila nas costas, a mochila era tão pesada, e que ele vinha assim, ele vinha caminhando assim, ó, porque não conseguia nem ficar assim, ele vinha carregando a mochila, ele vinha assim, ó, tentando colocar no corpo, assim, 7 anos de idade. Ele vinha assim, bufando, né? E eu segurei a porta para ele, quando ele chegou perto da porta do elevador comigo, ele fez assim, eu segurando a porta, eu falei, que foi, cara? O que está acontecendo? Estou estressado. Eu falei, quantos anos você tem, brother? 7. Eu falei, já? E ele está mesmo, porque quem tem um pouco mais de posse nessa vida tem o tal do cumão, matemática, inglês, tênis, natação. Um bichinho estava estressado. Eu falei, caramba, meu, dia que você chegar, você não vai nem chegar perto de mim, você já está na cova. A sociedade causa estresse, o trânsito causa estresse, o teu chefe causa estresse. A igreja não, a igreja liberta. Estresse, as pessoas estão estressadas. Ninguém tem tempo mais para ninguém. Nós estamos perdendo aquilo que é essencial da vida, o essencialismo, nós estamos perdendo aquilo que é essencial, fazendo um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. As pessoas estão estressadas. O que me impressiona é que Jesus viu o estresse na multidão. Ele olhou um povo estressado. Você está cheio de colega do seu serviço que está estressado. E é para lá que Deus está te enviando. Aí você chega lá no trabalho, você fala assim, aí cara, o que que acontece? Fala, estou estressado. Você fala assim, você quer saber uma coisa? Eu também estou. No que adianta eu dizer para o outro que eu também estou estressado, como se eu disser que eu estou estressado, vai tirar o estresse dele. Quem diz que está estressado quer no mínimo colo, quer afago, quer ser ouvido. Gente, se nós fôssemos simplesmente mais humanos, biblicamente falando, o mundo seria completamente transformado. E a outra coisa que ele viu, que Jesus viu nesse processo de pessoas estressadas, ele viu isso. Eu tentei colocar essa foto aí, ela é meio trágica, desculpem aí, não é a ideia, mas também é. Olha aqui, como ovelhas que não têm pastor, elas não são ovelhas. Quem dos seus amigos, dos seus relacionamentos que não encontraram Cristo ainda, elas não são ovelhas. Elas são como se fossem, mas ainda não são, mas podem vir a ser. Podem vir a ser. São como ovelhas que não têm pastor. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? É claro, a linguagem está clara, não precisa nem interpretar. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que não tem líder, é uma ovelha que não tem rumo, é uma ovelha que está perdida, é uma ovelha que está aí abandonada, andando sozinha pelos becos e guetos da cidade, é uma pessoa que não tem... Não tem, vocês estão entendendo? Não tem norte para a vida. E por não ter norte para a vida, está com um revólver no queixo, está com um monte de drogas para lá, já está largada ali, ó, drogada, e a outra está enforcando. Gente, nesse exato momento, nessa cidade, nesses arranha-céus, nesses lindos morros que vocês têm, eu tenho certeza absoluta, não que isso me alegra, mas isso me apavora. Eu tenho certeza que tem gente que está com um revólver na cabeça nessa hora, que está tomando um monte de pílula para morrer, que recebeu a notícia nessa noite que o marido transou com outra mulher, que a família dele está indo para o buraco, eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Porque o que tem de gente perdida em BH é impressionante. E é para lá que Jesus está nos mandando. Ele, quando olha a multidão, ele vê essas pessoas. E ele nos convoca para ser agentes libertadores para essas pessoas. Que bênção, irmãos, ser discípulo de Jesus Cristo. Tem gente que acha que é pesado, que é fardo, ou coisa do tipo. É bênção sobre bênção ser instrumento para libertar os outros das suas vidas. Que bênção. Mas ele fala, você vai ter que fazer isso não por obrigação. Você vai ter que fazer isso por compaixão. Quando você vê essas realidades descritas aqui, estressados, perdidos, pessoas que estão aí, o seu coração nutre do quê? Compaixão. Finalmente, vimos o onde, vimos o que nós levamos, o conteúdo, vimos o como se faz, não se faz de qualquer jeito, se faz com compaixão, e vimos, e vamos ver agora, finalmente, seguindo para o final, que é o compromisso, que é o seguinte, quem é que faz isso? Quem é? Quem é que vai ser compassivo? E se você for olhar com muito zelo e cuidado aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus não falou nada para a multidão. Nada. Qual foi a palavra que Jesus, nesse momento, se dirigiu à multidão? Nenhuma. Pelo contrário, aí estão vocês, a multidão, ele vira para os seus discípulos e fala assim, e aí, gente boa? Está vendo? A seara é grande. Vamos ler o seguinte, é meio bonito, poético. A necessidade é interminável. A necessidade é muito grande. É muito grande. E, ó, quem se compromete, ó, são poucos. São poucos. Então, vamos orar a Deus para que Ele envie mais gente, porque nós aqui sozinhos não damos conta disso daqui. Isso é ser igreja, irmãos e irmãs. Igreja não é um grupinho de gente que faz enquanto outro assiste, bate palma ou critica. A necessidade é tão grande que só um corpo pode começar a dar conta de trabalhar essas necessidades. Só que ele vira para eles e fala assim, de duas uma, ou vocês vão se comprometer como sendo agentes de Deus para trabalhar com essas necessidades, ou então, nada vai acontecer. E Jesus pergunta, vocês vão se comprometer? A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos, vocês vão ficar de qual lado da fila? Dos trabalhadores que são poucos, ou da fila dos trabalhadores que não são trabalhadores, que é imensa essa fila? Qual lado da fila vocês vão ficar? Vocês vão ficar nessa daqui, que vão tentar resolver com os recursos que têm, essas necessidades, ou vocês vão pular para o lado de cá e ficar na turma que só assiste o culto, vai embora para casa, volta no outro domingo e não se compromete com nada. Qual das duas filas vocês vão ficar? Vocês vão ficar na fila dos que vão se comprometer ou vão ficar na fila dos que querem receber? Qual das duas vocês querem? Uau! Então agora vem o compromisso. E o compromisso é quem faz a missão. A missão é feita pelo povo de Deus. A missão é feita por todo aquele que nasceu de novo. A missão de Deus não é feita pelos profissionais da religião. A missão de Deus é feita como vocês constantemente têm sido ensinados e aprendido aqui. A missão é feita pelo povo de Deus. Todos nós somos ministros de Deus para abençoar as pessoas. Agora, para terminar, porque se eu terminasse aqui ia ser um problema, e eu não posso terminar, e agora finalmente terminando. Agora Jesus garante algo maravilhoso para eles, maravilhoso, que é o quê? Que é a capacitação, que é o para quê. Por isso eu fiz questão de não terminar no capítulo 9, mas pular para o 10.1, que o 10.1 diz, e tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a eles o quê? Exousia. Autoridade para quê? Para ser pastor? Para ser ordenado, deu autoridade para eles para quê? Me ajudem no texto. Para o quê? Expelir demônios, curar, servir. Deu autoridades para eles para fazer o quê? Lembra do triângulo? como que Jesus vai comissionar os seus discípulos para fazer alguma coisa que ele mesmo não fazia? Isso é defraudação. Então ele deu autoridade para eles para quê? Para pregar o evangelho. Deu autoridades para eles para quê? Ensinar. Deu autoridades para eles para? Você tem ou não tem? Você tem ou não tem essa autoridade? Porque se você não tem, faltou entender aquilo que o próprio Cristo diz: toda autoridade me foi dada. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ao ensino aí, a guardar todas as coisas que vos tenho, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Reparem esse detalhe. Jesus não tinha autoridade. Oh, crucifica-o, está fazendo heresia. Estou não, ainda bem que está gravado. Estou não. A autoridade que Jesus tinha não era dele. Porque se fosse dele, ele não teria dito: toda autoridade me foi dada. Se foi dada é porque ele não tinha. E você não vai debaixo da sua autoridade, e nem debaixo da autoridade da IBC. Você vai debaixo da autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada, e agora, porque ela me foi dada, eu compartilho. Autoridade que não é compartilhada é autoritarismo, nepotismo, despotismo, todas essas coisas. Ele compartilhou para que nós pudéssemos ser os seus agentes missionários para o mundo. E agora, então, ele chama esses caras, esses discípulos, e os capacita para dar o que para eles? A autoridade. E agora, junto com a Sul-Americana, junto com o Avance, junto com todos os instrumentos da igreja, o que é que a IBC está tentando dizer para vocês? Nós queremos te capacitar. E aí, quando você é capacitado, nós vamos voltar para aquele contexto que nós começamos entendendo ele, para que ele seja transformado, vidas sejam transformadas, situações sejam transformadas e realidades sejam transformadas para a glória de Deus. Vocês me dão 2 minutos para terminar? Pode, pastor? Vocês prometem que não vão sair? Porque eu quero terminar com aquilo que o próprio Cristo terminou. Os discípulos foram obedientes. Eles não estavam sendo preparados para ir? Sim ou não? Não estavam? Então, eles foram. Só que é o seguinte, eles foram para lá e Jesus foi para lá. Jesus não foi com eles, porque era chegado o momento deles irem com suas próprias pernas. Jesus foi para um lado, você pode ler o texto bíblico logo em seguida, eles foram para um lado e Jesus foi para o outro lado. E aí o que acontece? Jesus foi fazer o que ele tinha que fazer e os discípulos foram fazer isso que Jesus pediu que eles fizessem. Depois de um tempinho, acontece o que? Eles regressam para Jesus e aí eles se assentam assim, se fosse um gaúcho tomando um chimarrão, se fosse lá em João Pessoa tomando uma aguinha de coco, se reúne com o sujeito e fala assim: e aí, Pedro, o que aconteceu? Ei, João, como é que foi? Tomé? E aí, olha o que eles responderam. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome. Oh, que nome é esse, hein? Em teu nome, até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhe Jesus: eu vi. Eu, de onde eu estava, eu vi uma guerra nas estrelas. Demônio caindo aqui. Demônio caindo acolá. Eu fiquei só vendo essa guerra acontecendo nas estrelas aí. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade. Eu não falei para vocês que eu tinha dado autoridade. Eu não menti para vocês. Vocês fazerem isso para pisar as serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará algum dano? Mas segura esse glória a Deus só um minutinho. Porque daqui a pouco eu quero que você diga outro glória a Deus. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que eles estão alegres por causa dos resultados da missão. E se vocês enviarem missionários para o mundo árabe, e ele fica lá 5 anos, e ele volta para cá, e vem aqui para o púlpito e fala assim: irmãos, eu não tenho uma pessoa para dizer para vocês que foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não tenho uma pessoa para dizer que foi curada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Você iria dizer glória a Deus? Eu iria dizer glória a Deus? Quão fácil é nós nos alegrarmos por causa dos resultados da missão e acharmos que eles são a finalidade e o propósito daquilo que nós fazemos. Porque, afinal de contas, nós somos uma igreja para contar os resultados da missão. Olha o que, que Jesus disse para eles. Contudo, já começa com contudo, não vos alegreis. Ah, é essa a razão da alegria de vocês? Porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Esse é o glória a Deus. Eu não sou responsável pelos resultados da missão. A minha alegria não é porque eu venho aqui. Quantos se converteram? Deixa eu contar. 80, assim, 120, glória a Deus. Posso até dar um glória a Deus por isso, mas a minha alegria é porque eu sou filho do Pai. Eu sou filho do Altíssimo. E Jesus, então, no seu processo de supervisão, coloca as coisas no lugar certo, porque eles precisam entender que a missão não tem nada a ver com eles e com os resultados que eles produzem, mas que a missão tem a ver com Deus. E nesse processo, a melhor coisa é que eles são filhos do Altíssimo, filhos de Deus. E finalmente deixo para vocês isso daqui, que a nossa alegria e motivação está no fato de que somos filhos amados por Deus e não por aquilo que fazemos. E que linda e significativa nesse contexto é a frase de Filipenses no seu livro Maravilhosa Graça. Eu amo essa frase porque para mim ela é libertadora. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, mas não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, porque Deus me ama. Deus me ama, querida igreja, Deus ama cada um de vocês, cada um de vocês. Mas é claro que Deus quer e clama e exige que cada um de nós sejamos participantes do seu projeto aqui na terra, porque para isso Ele nos criou, para a honra e glória do teu nome. Mas saiba de uma coisa, que nós vamos para os campos missionários não para provar nada para ninguém. Nós vamos para o campo missionário porque nós amamos a Deus e porque Deus nos ama sobre todas as coisas. Deus abençoe vocês, queridos.